Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Horas e 8 minutos, a partir de agora você fica com a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 1º de novembro de 2022. É isso mesmo, mais um mês iniciando. Desejamos a todos um mês de paz e tranquilidade, de muitas bênçãos, tá bom? E é isso, a partir de agora você fica com a edição desta terça do Jornal do Meio-Dia. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, deixar os ouvintes bem informados, né?
Isso aí, ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Muitas informações a partir de agora e sua participação pelo nosso WhatsApp 988291029. Coutinho Neto está chegando já já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já já Coutinho conosco aí com muitas informações, porque o Coutinho não para, sempre deixando a gente bem informado, né? Já já, 12 horas e 9 minutos, Jornal do Meio-Dia já está no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, calçadão da Jajamado e Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito, só na Supermoda Ilhéus. E rede UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Olha, são 12 e 10 minutinhos. A partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa. Decisão. Ministro do STF determina o desbloqueio de rodovias federais. Hoje ainda vamos falar sobre esses bloqueios aí nas rodovias federais, né? Por parte dos caminhoneiros e manifestantes aí por todo o país.
Jornal Dia de Teresina, governo de Lula. Articulação política e economia são desafios.
Diário de Pernambuco. Governadora Raquel diz que abrirá caixa preta do estado. Portanto, é a nova governadora do estado de Pernambuco. Quando abre essa caixa preta, hein, Marcos?
Folha de Pernambuco. Diálogo, protestos, expectativa.
Jornal do Comércio, Recife. Governos federal e estadual já negociam a transição. Portanto, lá no estado de Pernambuco.
O estado de Fortaleza, Bolsonaro fica em silêncio após derrota para Lula.
Até agora, o presidente Bolsonaro não se manifestou. Diário do Nordeste, Fortaleza. Como fica o cenário político após a eleição de Lula?
Tribuna do Norte de Natal. Lula enfrentará oposição fortalecida no Congresso.
A Câmara Federal, o Senado Federal, aí a maioria, né, é do lado da base, né, do presidente Bolsonaro. Correio de Sergipe, Aracaju. Fábio Mitidieri diz que vai priorizar geração de empregos. Portanto, Fábio, que é o novo governador de Sergipe a partir de 2023.
Jornal Dia do Rio, mutirão. Veja como participar da negociação de dívidas do Banco Central.
Jornal Estado de São Paulo. Moraes ordena que estradas sejam liberadas, impõe multa e ameaça prender diretor da Polícia Rodoviária Federal.
O Popular de Goiânia, Justiça Goiana, determina que manifestantes desbloqueiem o tráfego em rodovias sob pena de multa.
Vamos falar também dos bloqueios aqui na Bahia, né? O que diz aí o governo do estado, enfim. O que ordena, né, também o governador do estado da Bahia. E Jornal do Tocantins, Palmas. Manifestantes fecham acesso da ponte entre Palmas e Luzimangues e geram corrida aos postos. Muita gente aí correndo para abastecer, né? Com medo de faltar combustível. Enfim, vamos continuar acompanhando como fica essa situação. São 12 horas e 13 minutos. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, pode participar também. Nós estamos só com o WhatsApp funcionando porque as linhas estão mudas, tá? É uma questão, é um problema com a operadora de telefonia, só eles podem resolver. Então, você pode entrar em contato pelo 988291029, que é o WhatsApp da Gabi, enviar a sua mensagem escrita ou a sua mensagem de áudio, né, de 30 segundos, no máximo 40, tá bom? Porque não dá pra gente ficar colocando áudio aqui de um minuto, dois ou três, tá bom? A gente precisa divulgar muitas informações. Bem, 12h14, vamos iniciar aqui falando, né, dessas manifestações pelo país aí dos caminhoneiros. Caminhoneiros descumprem decisão judicial e 5 bloqueios são registrados em rodovias aqui do sul da Bahia e também do extremo sul da Bahia. Então, caminhoneiros protestam na manhã de hoje, terça-feira, na BR-101, em trechos das cidades de Ubaitaba, aqui no sul da Bahia, e também nos municípios de Teixeira de Freitas, Eunápolis e Itamaraju, lá no extremo sul da Bahia. Os manifestantes são contra o resultado das eleições de domingo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, PRF, a Bahia registrou 15 trechos de rodovias com bloqueios por causa de manifestações entre segunda-feira, dia 31, e a manhã de hoje. No segundo boletim divulgado na manhã de hoje, por volta das 10 horas, a PRF informou que os protestos em Teixeira de Freitas acontecem no quilômetro 875, em Eunápolis no quilômetro 712, em Itamaraju no quilômetro 816 e em Ubaitaba, aqui no sul da Bahia, no quilômetro 444. Outro bloqueio acontece na cidade de Itabela, também lá no extremo sul da Bahia. A interdição total da pista foi causada por queima de resíduos durante um protesto no quilômetro 744, tá? Da BR-101. Segundo a PRF, a manifestação começou por volta das 10 da noite e terminou aí às 2h50 da madrugada. No entanto, a pista ainda não foi liberada por causa da areia e do barro deixados no local. Isso no boletim das 10 da manhã de hoje, viu? Aí eu olhei agora, faltando 5 minutos para as 12, continuava com essa mesma informação. Segundo a PRF, outros 9 protestos nas regiões de Luiz Eduardo Magalhães, Correntina, Feira de Santana, Mucuri, também no extremo sul da Bahia, Vitória da Conquista, Sudoeste, Barreiras, no Oeste e Jacobina já haviam sido finalizados até as 4h30 da madrugada de hoje, as pistas liberadas nesses trechos. Ainda na noite de ontem, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o ministro, né, Alexandre de Moraes, todo poderoso, determinou que a Polícia Rodoviária Federal e as polícias militares dos estados tomem ações imediatas para desobstrução de vias ocupadas ilegalmente, segundo o ministro do TSE. E aí, na Bahia, a gente vai falar ainda hoje, daqui a pouco, o governo determina aí a atuação de polícias militar, civil, técnica e corpo de bombeiros, né, para desbloquear as rodovias baianas. Mas a gente vai falar sobre isso ainda hoje, em relação à manifestação. Já tem manifestação também, não temos informações, por exemplo, de manifestação na BR-101 ali no trecho de Itabuna. Não temos, tá? A gente não pode confirmar nada. Agora tem manifestação programada para Ilhéus amanhã, né? Essa mobilização aí, amanhã pela manhã, se não me engano, vai ter essa manifestação em Ilhéus, né? Que fazem parte dessas mesmas manifestações que estão acontecendo por todo o país. E nós vamos continuar aí acompanhando toda essa movimentação que está acontecendo aí pelo país, tá? Então, amanhã pela manhã, cadê, gente? Tanta coisa que chega aqui, tá aqui, ó. Ilhéus, dia 2, quarta-feira. Todos ali na Avenida Soares Lopes. Tá aqui informação aqui sobre manifestação também em Ilhéus. Enfim, são 12 horas e 17 minutos. Nós vamos acionar ele, o nosso repórter, Coutinho Neto, que vai fazer a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações do setor policial para nós. Não é isso, Coutinho Neto? Boa tarde para você. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Boa tarde, Marcos Bezerra. Para você também, um excelente trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Um grande abraço para você também.
E você que está acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, sua viatura virtual da Gabi, já está chegando com muitas informações do setor policial. Basta que você aperte o cinto e venha comigo, porque a notícia agora é de polícia. Nossa primeira ronda desta terça-feira aqui no município de Ilhéus. Olha o fato que aconteceu no último domingo aqui no município de Ilhéus, em nossa cidade. Um homem morreu e outro ficou ferido após uma intervenção da polícia militar. Este fato ocorreu pela manhã do último domingo na localidade conhecida como Rua da Saboaria, que fica localizada ali próximo à Avenida Princesa Isabel. Durante a ocorrência, houve protesto de moradores que acusaram os agentes de violência à polícia. Um vídeo registrou os momentos do caso. A Polícia Militar da Bahia nega que tenha havido excessos. Inclusive, em nota, a assessoria da Polícia Militar disse que as cenas ocorreram quando alguns moradores queriam atravessar a área onde estava o corpo, a área preservada. Os agentes aguardavam a chegada da perícia de responsabilidade do Departamento de Polícia Técnica. Segundo a Polícia Militar, o fato teve início quando agentes da 68 CIPM estavam perto de um local de votação e avistaram um grupo de homens que usavam balaclava, ou seja, uma espécie de capuz. O grupo teria fugido ao perceber a presença dos policiais e depois começaram a atirar contra os agentes. Na troca de tiros, dois suspeitos ficaram feridos, sendo que um deles veio a óbito no local desta ocorrência. Sua viatura virtual da Gabriela FM agora chegando até o município de Itabuna. Uma tentativa de feminicídio foi registrada em Itabuna e este caso aconteceu no bairro Ferradas. Um homem, conhecido apenas por Giovanni, aplicou dois golpes de canivete na atual companheira. Segundo informações, a motivação do Giovanni ficar enfurecido seria uma suposta traição da vítima. O acusado, ele tentou fugir, mas foi alcançado. Giovanni, ainda segundo os informes de populares, teria vindo de Osasco, região metropolitana de São Paulo, só para cometer o crime. Ele passará por audiência de custódia para saber qual será o seu destino. Já a vítima, Caroline Oliveira, foi atingida com golpes no pescoço e tórax. Ela foi encaminhada ao hospital de base de Itabuna, mas não temos aqui o seu atual quadro de saúde. Em nossa região, três homens foram feridos a golpe de papo e facão na madrugada de ontem, na cidade de Barra do Rocha. O caso aconteceu por volta das 2 horas da madrugada, no bairro Aloísio Galvão. Ainda de acordo com as informações, as vítimas da mesma família estavam na residência fazendo uso de bebidas alcoólicas quando o imóvel foi invadido por 4 indivíduos que iniciaram as agressões com socos e armas brancas. Os feridos foram identificados como Edson Gonçalves Nascimento, Wagner Santos Santiago e Tiago Lima de Jesus. Os três homens foram socorridos pelo SAMU para o Hospital Geral de Piauí. Um deles, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié. Ao menos, 3 dos agressores já foram identificados pela Polícia Militar. A motivação do atentado ainda não foi esclarecida e o caso será investigado pela Polícia Civil do município de Barra do Rocha. Olha, um homem foi executado a golpe de faca no município de Camacanha, sua viatura virtual da Gabi, chegando lá. A vítima, Cirlândio Nascimento, 54 anos, foi morto a facadas em Léo Ventura, que é um distrito do município de Camacan. Não se tem maiores informações sobre quem matou o homem e qual a motivação para o crime. O Departamento de Polícia Técnica de Itabuna removeu o corpo. Foi o 5º homicídio registrado no ano de 2022 na cidade de Camacan. Muito bem, Marcos e Kátia, você do Jornal do Meio Dia. Sua viatura virtual da Gabriela FM vai dar aquela parada para reabastecer de notícias do setor policial e logo mais voltaremos pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. É isso mesmo, você retorna ainda hoje com mais informações para nós. Bem, como eu disse antes do nosso repórter entrar aí com notícias, que a gente ia trazer aqui para vocês, que o governo do estado determina a atuação de polícias militar, civil, técnica e corpo de bombeiros para desbloquear rodovias baianas. É isso mesmo, Marcos Bezerra?
Pois é, né? E para fazer frente, né, a essa coisa que está acontecendo no país afora e aqui na Bahia também, o governo do estado anunciou que determinou a atuação das polícias militar, civil, técnica e corpo de bombeiros para desbloquear rodovias do estado. Caminhoneiros bolsonaristas protestam na manhã desta terça-feira, dia 1º, na BR-101, em trechos das cidades de Teixeira de Freitas e Ubaitaba, no sul da Bahia, e nos municípios de Eunápolis e Itamaraju, no extremo sul do estado. A Bahia registrou 15 trechos de rodovias com bloqueios por causa de manifestações entre segunda-feira ontem e amanhã de hoje, terça. A implantação das forças estaduais para desbloquear as rodovias obedece o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, ministro Alexandre de Moraes, que determinou que a Polícia Rodoviária Federal e as polícias militares dos estados tomem ações imediatas para desobstrução de vias ocupadas ilegalmente. Além das ações com unidades especializadas e territoriais, o órgão ativou o Centro Integrado de Comando e Controle, SIC, sediado no Centro de Operações e Inteligência. Na unidade, representantes de órgãos estaduais, federais e municipais darão suporte e acompanharão as movimentações em todo o estado. Câmeras da Secretaria de Segurança Pública da Bahia auxiliarão no monitoramento. Vamos garantir a liberação das estradas. Não vamos permitir que alimentos, pessoas com enfermidades e trabalhadores sejam impedidos de se deslocar. O resultado democrático das urnas será respeitado. Aqui na Bahia, o mais importante é o respeito à democracia, afirmou o secretário da Segurança Pública, Ricardo Mandarino.
Tá aí, né, a determinação do governo do estado da Bahia, tá? Ainda hoje vamos falar ainda sobre essa questão desses bloqueios nas rodovias federais, tá? Tem movimento aí se preparando, né, para convocar militância, para partir para cima, para fazer o desbloqueio. Olha, situação delicada, hein, no país. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, porque nós vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 26 minutos, nós vamos dar uma passadinha no WhatsApp da Gabi, né, para ver o que temos de mensagens aí de ouvintes no 988291029. Lembrando que você pode enviar a sua mensagem escrita para o nosso WhatsApp, é uma mensagem de áudio de 30, no máximo 40 segundos, tá? Só repetindo aqui, lembrando para vocês, os telefones estão mudos, tá? Mas entre em contato pelo WhatsApp com mensagem escrita ou de áudio de 30, no máximo 40 segundos. Por gentileza, não liguem para o WhatsApp. Marcos Bezerra já está navegando por ali. O que, que temos aí de mensagem, Marcos?
Tem no nosso WhatsApp. Boa tarde. Estou reclamando aqui de novo. O ônibus que faz a linha para Castelo Novo não vai entrar na Renascer mais. E a gente vai sofrer, né? Às 3 da manhã tem que ir lá para pegar o ônibus e a estrada já está boa, né? Que absurdo. A gente não aguenta mais reclamar. E a empresa não está nem aí.
Essa é a triste realidade, hein, Leos, né? Da péssimo serviço aí do transporte público, né? E no quesito aí, ônibus coletivo que circula no município de Leos. Eu já disse aqui, sempre digo a vocês, isso só vai melhorar, mudar, quando vocês mudarem de verdade, colocar um gestor público que realmente queira trabalhar em prol do município e do povo, tá bom?
O Marcos Rodrigues, boa tarde, Kátia, Marcos, estou em Belém do Pará, sintonizando via internet, na melhor rádio. Manda aquele alô para Monique Ribeiro, em breve estarei de volta.
Quem é?
Marcos Rodrigues.
Então, onde é que ele tá? Fala aí para mim.
Belém do Pará.
Rapaz, Marcos, tu anda, viu, menino? Marcos, um abraço para você, para minha amiga querida Monique Ribeiro, né? Uma pessoa especial em nossas vidas, né, Marcos? Um abraço para você, obrigada pela audiência de sempre. Marcos, gente boa demais, o nosso ouvinte aí assíduo. E o homem trabalha aí pelo país todo, não para. Alô, Monique, um beijo, minha amiga. Nossa amiga, né, Marcos?
É isso aí, é Monique, né?
Jornalista Monique Ribeiro, verdade. Bem, 12 horas e 28 minutinhos, tem mais mensagem para divulgar. Agora a gente pode ir para o intervalo e na volta você divulga mais mensagens.
Vamos para o intervalo.
Então pronto, vamos a um rápido intervalo e voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
São 12 horas e 34 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Super Moda Ilhéus, calçadão da Jajamada e Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras e parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. E Rede UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br.
Aproveitar, Kátia, mandar um abraço, alusão para quem está acompanhando a gente lá de Vila Brasil, Una, Edivaldo Dutra. Aquele abraço, Edivaldo, para você e toda a galera em Una acompanhando.
Que bacana, um abraço aí pro Edivaldo lá em Vila Brasil?
Em Una,
município de Una.
Também mandar um alusão pro Carlinhos Baleiro ali, né? Em frente ao IME, na Avenida Canavieira, sempre na sintonia do Jornal do Meio Dia.
Olha, então um abraço pro Carlinhos Baleiro ali em frente ao IME, aqui em Ilhéus, na Avenida Canavieiras. Obrigada, viu, pela audiência. E todos aí no centro, no comércio, acompanhando a gente. Muito obrigada pela audiência, tá? Vou mandar um alô aqui pra ele, pro Pizuti, né? Do mercado de artesanato em Ilhéus. Hoje eu tentei entrar em contato com você várias vezes, diversas vezes. Deixei mensagem no seu WhatsApp, não consigo falar com você.
Também mandar alusão pra minha mana, Sandra Bezerra, que tá completando mais um ano de vida hoje. Parabéns, Sandra. Felicidades, beijão, né? Muita saúde e sucesso.
Então eu também desejo muita saúde, felicidades pra Sandra Bezerra, irmã do nosso Marcos Bezerra aqui. Um abraço para você, Sandra. Feliz aniversário. Eu quero parabenizar também minha amiga Suzinha, Suzy Martins. Feliz aniversário, minha amiga.
Isso.
E todos os aniversariantes do dia.
Também a cantora Amanda de Bali, aqui de Ilhéus, aniversariante hoje. Parabéns, Amanda. Beijão, felicidades.
Cantora Amanda, daqui de Ilhéus. Parabéns para você também. Saúde e felicidade.
É isso aí, Amanda Andrade.
Então, pronto. E todos os aniversariantes do dia, sintam-se abraçados. Desejamos saúde e felicidades a cada um de vocês. Tá bom, aniversariantes? 12 horas e 36 minutos. Como está liberada a participação do ouvinte, você pode enviar, tá? Mensagem para o WhatsApp da Gabi no 988291029. Mensagem escrita ou mensagem de áudio de 30, no máximo 40 segundos. Tem mensagem de ouvintes, Marcos Bezerra.
Tem o Del Rey aqui, mandou uma mensagem, boa tarde. Olha, a Prefeitura de Ilhéus está construindo e reformando algumas escadarias na cidade. E aqui na Avenida Baitaba, Alto da Esperança, continua sem reformar há anos, né? Tem lixo também, sem falar nos buracos na escadaria devido às chuvas, né? Nos ajudem aí, tá demais, sem falar dos acidentes.
Tá aí a reclamação do pessoal, né? Política passou, vamos ver se vai lembrar de trabalhar aí, né? Pelo município de verdade, para atender todo mundo.
A Nenga Áurea também, do CSU em Ilhéus, manda um abraço para você, Kátia.
Quem é?
Nenga Áurea.
Nenga Áurea, um abraço para você, obrigada pela audiência. Mais
tem
alguém?
Tem um áudio aqui para a gente ouvir.
Vamos lá, vamos ouvir o áudio do nosso ouvinte.
Boa tarde, Kátia, boa tarde, Marcos. Eu queria estar pedindo a vocês para que vocês estejam pedindo mais uma atenção especial na estrada de Sambaituba, que está péssima e fica difícil a pessoa colocar o seu veículo, né? Apesar que eu tenho moto, mas estraga também né? A estrada de Sambaituba está precisando de uma atenção, né? Sei que foi as chuvas que, né, que danificou muito a estrada, mas que você está aí já cobrando aí já para poder que o poder público venha estar mandando dar uma arrumada na estrada de Léo Sambaituba. Aqui é o Nilton César que está falando.
Então dá aí o Nilton César reclamando aí, pedindo, solicitando que arrume essa estrada aí para Sambaituba, né? E a gente também pede, solicita, melhorem aí a estrada, ajuda o povo que precisa circular, né, entre a comunidade, vir para o centro da cidade, resolver alguma questão importante, ir ao comércio, ir a médico, né, ir a banco, seja o que for, as pessoas têm que ter o direito de ir e vir em paz aí. Essas estradas aqui que ligam as comunidades de Ilhéus, nossa, vira e mexe, as pessoas reclamam, que estão numa situação ruim, né, e a gente não vê assim, uma atitudes, né, que resolvam realmente essa questão. Então tá aí o morador pedindo melhorias na estrada que liga aí, que vai para Sambaituba. Acho que é Gilson Carregador que sempre nos liga também reclamando, né, Gilson? Um abraço para você, todo o povo aí de Sambaituba. E a gente espera que realmente façam as devidas melhorias aí na estrada. E qualquer outra estrada aí, aqui que ligam as comunidades de Ilhéus, que tiveram uma situação ruim, pode ligar aqui, pode passar pra gente. Aliás, manda mensagem aí de áudio, como esse morador de Sambaituba fez. Envia seu áudio de 30, no máximo 40 segundos. Tem mais mensagem de ouvinte, Marcos Bezerra?
Por enquanto, não.
Então, caro ouvinte, se prepare para enviar a sua mensagem, que dá tempo, enquanto a gente divulga aqui mais informações para vocês. Olha, já tem aqui em vários sites, inclusive no Correio da Bahia, informando. Movimento Sem Teto convoca a militância para desbloquear a estrada, estradas em todo o país. Então, tá aqui chegando essa informação para a gente. Opa, cadê? Aqui. Informação atualizada. O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, divulgou uma nota convocando a militância para desbloquear as estradas que foram interditadas por manifestantes que não aceitam o resultado das eleições. De acordo com a nota, a orientação é fazer protestos com o intuito de liberar as estradas. E aqui diz o texto: a coordenação nacional do MTST orienta sua militância nos estados a organizar manifestações para desbloquear as principais vias de acesso, exigindo respeito às eleições. O movimento também cita a postura da Polícia Rodoviária Federal, PRF, durante os atos que começaram no domingo, dia 30, logo após a confirmação da vitória de Lula. E aí ainda diz o movimento: desde domingo observamos no país travamentos que contestam o resultado eleitoral e pedem intervenção militar. Tais protestos acontecem com a complacência de forças de segurança como a PRF. Acusação grave aqui, né, MTST contra a PRF. E aí o MTST diz ainda que espera que não haja conflito nas manifestações. Esperamos ser tão bem recebidos pelas forças de segurança quanto os bolsonaristas estão sendo. Tá com aquela coisa do morde a sopra, né? Então, a gente vai continuar acompanhando aqui como é que fica quando tiver mais novidades sobre isso, mas a gente também tem atualizações aqui e vamos falar sobre esses movimentos aí, esses pontos de bloqueio nas rodovias federais, né? Vamos resumir aqui para vocês, tá? Já. Mas antes a gente vai acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, que vai fazer a segunda entrada de hoje aqui com mais informações para nós do setor policial. Bem, Coutinho, quais são as notícias a partir de agora?
Obrigado, Kátia. Obrigado, Marcos. Obrigado você que continua aqui sintonizado na Gabriela FM, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia e aguardando o retorno da viatura virtual da Gabi, reabastecida de notícias de polícia. Aperte o seu cinto, porque você vai embarcar comigo e vamos viajar por toda a nossa grande e querida Bahia. Nossa primeira parada, extremo sul baiano. Um jovem de 22 anos de idade, identificado como Rafael Piedade, vulgo Rafinha, foi assassinado no interior de Umbá, no município de Teixeira de Freitas. Rafinha estava na companhia de amigos quando foi surpreendido por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta. Rafinha ainda tentou fugir, mas foi alcançado e atingido por tiros nas costas e na cabeça, vindo a óbito em via pública. A Polícia Civil esteve no local, representada pelo delegado titular, Marcos Ludovico, que realizou os procedimentos legais. Extremo Sul ainda, município de Guaratinga. O violento município de Guaratinga, diga-se de passagem. A Polícia Civil está trabalhando com a hipótese de feminicídio no caso de uma mulher que foi encontrada morta dentro de um rio, no distrito de Buranhém, na zona rural de Guaratinga. O corpo de Maria Aparecida Rodrigues Pereira, 36 anos de idade, foi localizado com uma lesão no pescoço e uma perfuração na cabeça, possivelmente de arma de fogo. As investigações indicam ainda que Maria Aparecida vinha sendo ameaçada e intimidada por um homem com o qual mantinha um relacionamento bastante conturbado, bastante tumultuado. Olha, ainda no extremo sul da Bahia, aconteceu um fato muito triste na manhã de ontem, segunda-feira, por volta das 5 horas da manhã. Esse fato aconteceu na fazenda Pampulha, no município de Lagedão. Uma vítima, Almi Gomes Gil, de 57 anos de idade. Segundo informações, Almi teria saído para as atividades do dia como vaqueiro e teria passado mal, que levou a cair no cavalo que ele estava. Segundo informações da família, na queda, Almi quebrou o pescoço. Ainda segundo informações, outros funcionários da fazenda teriam visto o cavalo do vaqueiro sozinho e saíram para procurá-lo, encontrando-o já sem vida. O delegado titular Jean Nascimento autorizou a remoção do corpo de Almi para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas, num terrível acidente de trabalho na zona rural de Guaratinga. Olha, uma ossada humana foi encontrada por um morador no povoado Riacho Dantas, que pertence ao distrito de Sussuarana, no município de Tanhaçu, região sudoeste da Bahia, bem próximo ali a Brumado. Os ossos estavam às margens de uma lagoa, situada na propriedade do morador, que acionou policiais da 34ª CIPM. No local, a polícia colheu depoimentos e acionou a Polícia Civil. A ossada foi recolhida e encaminhada para o Instituto Médico Legal em Brumado. A suspeita inicial da Polícia Técnica é que a ossada possa ser de Laureano Soares Rocha, desaparecido misteriosamente em fevereiro deste ano, aguardando agora a confirmação do exame de DNA. Ainda por nossa grande Bahia, um jovem de 22 anos de idade, identificado como Felipe Leão Rodrigues, foi assassinado com vários tiros na tarde de ontem, Feira de Santana. Um dos tiros atingiu até o portão de uma residência lá no local. De acordo com a polícia, foram disparados contra o jovem cerca de 40 tiros de pistola de diversos calibres, como .40, 9mm e 380. A delegada Tiara Martins, que efetuou o levantamento cadavérico da vítima, juntamente aos peritos do Departamento de Polícia Técnica e policiais civis, informou que os tiros atingiram o corpo em várias partes. Mais um quebra-cabeça do crime para a polícia de Feira de Santana solucionar. E você continua aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, e a sua viatura virtual da Gabi retornará na quinta-feira ao lado de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, obrigada então pelas informações, tá? São 12 horas e 47 minutos, vamos de mais informações aqui para os nossos ouvintes, vamos atualizar aqui, vamos fazer um resumo sobre essas manifestações por todo o país, tá? Vamos por sites aqui oficiais, sites, né, sérios do país. O R7 informa, Com 267 pontos de bloqueio, o PRF pede apoio à Polícia Federal e PM. Segundo o diretor executivo da PRF, Marco Antônio Territo, mais de 200 obstruções foram realizadas pela corporação. Então, a Polícia Rodoviária Federal informou em coletiva de imprensa hoje que o país possui 267 pontos de interdições ativos e que até o momento realizou mais de 200 obstruções. Essas informações são de agora há pouco, às 12h38, tá? E neste momento são 12 horas e 48 minutos. Então, há 10 minutos. Para auxiliar o trabalho, a corporação acionou a Polícia Federal, Força Nacional e Polícia Militar. E o Marco Antônio de Barros, né, Territo de Barros, diretor executivo da PRF, informou: estamos nessa operação sinérgica de forma a restabelecer a ordem o quanto antes para garantir o direito de ir e vir e o escoamento de mercadorias nas rodovias federais. O diretor também informou que para atuar nas desmobilizações foram suspensas as folgas e atividades administrativas a fim de deslocar o maior efetivo para locais de maior ponto de retenção. É uma operação complexa, demanda uma mobilização de grande efetivo, aparato logístico, disse aí o diretor executivo da PRF. A PRF disse ter montado um gabinete especial para a operação nacional e que há protocolos bem definidos para o tipo de atuação. Manifestantes que estiverem descumprindo a determinação judicial e obstruindo as vias estão sujeitos à atuação. As placas dos veículos estão sendo anotadas e as multas, de acordo com o Código de Trânsito, podem passar de R$5.000. Já os organizadores podem ser penalizados e precisar pagar mais de R$17.000. Além das medidas administrativas baseadas no Código de Trânsito, multas de R$100.000 podem ser aplicadas, como estabeleceu decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, todo-poderoso ministro Alexandre de Moraes. Toda a informação está sendo coletada. Uma das medidas adotadas no protocolo de desobstrução é fotografar todas as placas, identificar lideranças para que posteriormente seja informado aos juízes que emitiram os interditos proibitórios e ao TSE, detalhou o diretor de operações, inspetor de Jairlon Henrique Moura. Aí tem aqui a informação sobre a decisão judicial. Na noite de ontem, o Alexandre de Moraes determinou a imediata desobstrução de rodovias do país bloqueadas por caminhoneiros. Na decisão, o magistrado também ordena a prisão do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, PRF, Silvinei Vasques, em caso de descumprimento. Antes da decisão, a PRF se manifestou afirmando que os policiais negociam a liberação das vias e atuam em todos os locais de manifestação a fim de garantir a mobilidade eficiente e a preservação da ordem pública, a segurança viária e o combate ao crime nas rodovias federais brasileiras. Então, a gente tem a informação também que a PRF acionou a Advocacia Geral da União, que é a AGU, com o objetivo de obter na Justiça Federal mandados proibindo as interdições. E desde domingo, dia 30, noite de domingo, com o anúncio do resultado final das eleições, caminhoneiros, né, realizam aí o protesto em todo o país contra o resultado nas urnas. E aí a gente olha aqui também, né, acabamos de atualizar aqui também, pegando informações com a CNN Brasil, também fala sobre essas manifestações, informa que o país tem 267 pontos também, manifestações incluindo 89 bloqueios em estradas, né, diz a PRF. Temos aqui algumas imagens de manifestantes, né, fechando aqui algumas rodovias. Então, a Polícia Rodoviária Federal, segundo a CNN, realizou essa entrevista aí coletiva no final da manhã de hoje para atualização da situação das estradas que enfrentam manifestações e bloqueios, né, como dissemos agora há pouco, e de acordo com a PRF, como disse também, o R7 informa, neste momento o país conta com 267 pontos de manifestações em rodovias, sendo 42 pontos de concentração sem obstrução do fluxo, 136 interdições, paralisação parcial, 89 bloqueios impedindo impedimento total da passagem de veículos. Até o momento foram desobstruídos 306 locais. Os estados com maior número de manifestações são Santa Catarina, Pará e Mato Grosso. Então, a gente vai continuar acompanhando e o que surgir de informações atualizadas, nós vamos divulgar para vocês. São 12 horas e 53 minutos. Tem alguma mensagem para divulgar de ouvinte, Marcos Bezerra?
Boa tarde, Kátia. Né? Até agora a Prefeitura de Ilhéus não resolveu a questão do transporte público. Só aqui em Ilhéus, viu? Você vê isso, amiga. Só aqui em Ilhéus você vê essas coisas.
Só aqui em Ilhéus. Nossa, é impressionante como a insatisfação, a reclamação das pessoas sobre o transporte público aqui só aumenta, só piora. Que situação, viu, gente? Mais alguma coisa?
Boa tarde, Kátia, Marcos, eu e minha família estamos almoçando e ouvindo o Jornal do Meio-Dia. Adoramos vocês. Abraço aí, Aneli do Malhado em Ilhéus.
Um beijo, então, para Aneli do Malhado aqui em Ilhéus. Muito obrigada, viu, Aneli? Você e sua família. Que almoço bom, hein? Bom almoço para vocês, Aneli e família. Um beijo a todos, Aneli e familiares.
Tem ouvinte também, né? Olha, fazem 2 meses que minha mãe está indo tentar marcar exame e não consegue. Esses dias fui marcar exame e a moça que estava lá, né? Já estava com exames, né? Marcando, né? Lá com pessoas que entregaram para ela marcar. E quando vai marcar os nossos exames, das pessoas que estão desde cedo no posto, né? Já não tem mais vaga, um absurdo.
Ela não fala qual é o posto?
Não fala.
Seria interessante, viu, amiga? Fala pra gente qual é o posto. Manda uma mensagem amanhã de novo, tá? Com mais informações aí pra nós.
Tem mais aqui, não quero me identificar. Boa tarde, Kátia Gomes, Marcos. Olha, todos da Gabriela FM. É o seguinte, Sambaituba, além do problema nas estradas, tem um problema com a ambulância, que não tem. E aí como faz se uma pessoa passar mal? Não só Sambaituba, né? Esses distritos aí de Ilhéus mais distantes deveriam ter, né?
Claro, uma ambulância ali de prontidão, pronta para atender, né? Caso for necessário. Claro que a gente deseja que ela nem rode, de preferência. Que não tenha ninguém, nenhum problema de saúde que precise ser levado para uma ambulância. Porém, gente, é importante que tenha, né? Porque a gente tá bem agora, não sabe se tá daqui uma hora, duas, três ou no dia seguinte. Infelizmente, problemas de saúde ocorrem a todo momento com as pessoas.
A Rafaela manda boa tarde, ela quer reclamar com relação aos ônibus, né, da empresa São Miguel, que não para no ponto da feirinha, os ônibus lá na Frei Vantuí, e quando para não espera os passageiros, pois estamos fora do ponto, né, e 2 vezes que ele não para e não espera a minha mãe, né? Ou melhor, a mãe com a criança especial, e hoje ele não parou para mim.
Gente, pelo amor de Deus. Nossa senhora, essa coisa do transporte público aqui é difícil, viu? Complicada.
O Jorge Brandão manda boa tarde e diz que quer parabenizar a mãe dele, Dona Dete, que está completando 84 anos hoje.
Oh, que maravilha, Dona Dete. Feliz aniversário, minha linda. Muita saúde para a senhora, viu? Felicidades sempre.
O Birubiru também está ligadinho no Jornal do Meio Dia e manda boa tarde. Da cabana do Vivaldo também, o grande Birubiru.
Um abraço pro Birubiru, na cabana do Vivaldo, acompanhando a gente.
É isso aí.
Então vamos para a última notícia de hoje, por gentileza, Marcos Bezerra. Vamos falar sobre quem não votou, né, no segundo turno. Pode justificar o voto? Como? Até quando, Marcos?
O eleitor que não compareceu às urnas no domingo, né, no segundo turno das eleições gerais, tem 60 dias para justificar a ausência e assim não ficar em situação irregular junto à Justiça Eleitoral. Quem não vota e não justifica, fica sem poder emitir o certificado de quitação eleitoral e pode ficar impedido de emitir documentos de identidade ou passaporte, entre outras limitações. Isso ocorre porque o voto é obrigatório no Brasil para quem tem entre 18 e 70 anos. Para ficar quite com a Justiça Eleitoral, é preciso ter votado em todas as eleições passadas ou justificado as ausências. O eleitor também não pode ter deixado de atender aos chamados para trabalhar como mesário. Caso esteja irregular, é necessário regularizar a situação por meio do pagamento de multas, por exemplo. Cada turno de votação é contabilizado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. No caso do primeiro turno das eleições deste ano, quem não votou tem até 1º de dezembro para justificar a ausência. Existem 3 formas de justificar a ausência às urnas: pelo aplicativo e-título, pelo sistema Justifica nos portais da Justiça Eleitoral ou preenchendo um formulário de justificativa eleitoral. Cada justificativa é válida somente para o turno ao qual a pessoa não tenha comparecido por estar fora do seu domicílio eleitoral. Assim, caso tenha deixado de votar no primeiro e no segundo turno da eleição, terá de justificar a ausência em cada um turno. Além de preencher dados e dar o motivo para ter faltado a votação, é aconselhável anexar documentos que comprovem a justificativa, que em todo caso deve ser analisada por um juiz eleitoral, que pode aceitá-la ou não.
Então tá aí, né? Explicação de 79 de janeiro para justificar, então, você que não votou aí nessas eleições de 2022. Bem, nós vamos finalizar, encerrar, portanto, aqui a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, tá? Vixe, deixa eu olhar aqui no calendário, porque deixa eu informar uma coisa aqui. Eu tô entrando de férias por uns dias, não é isso, Renatinho? É. Cadê? Eu retorno que dia? Dia 14, é isso mesmo, né? É, dia 14 de novembro, tá bom? Tive que abrir o calendário aqui pra confirmar. Deixa eu ver. Um, dois.
É. Dia 14.
Isso mesmo, dia 14 de novembro, tá bom? Eu retorno ao ar. Fiquei aqui com o Marcos Bezerra, na companhia dele. Renatinho provavelmente deve fazer companhia a Marcos, tá? Ou algum outro colega. Mas eu retorno ao ar no dia 14 de novembro. Tô finalizando aí, pegando o restante das férias. Marcos Bezerra, desejo você boa tarde a todos. Se Deus nos permitir, né? No meu caso, eu retorno dia 14 de novembro, você amanhã e ao ar. E fico por aqui e retorno dia 14, tá? Boa tarde a todos.
Só na quinta-feira agora.
Ah, é? Amanhã é feriado, gente. Marcos retorna aí na quinta-feira com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, tá? Então, eu desejo boa tarde a todos, tá bom?
Ok, ótimo descanso, ótimas férias, Kátia Gomes. Excelente tarde para você que acompanhou o Jornal do Meio-Dia, viu? No oferecimento, supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto, Supermoda, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá, Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros, e UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Já tem Suzy Luz, tá trazendo para você o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.